se ligue nessa estação. Faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria.
Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Maria, viu que vai ter programa novo na TV Novo Tempo com a doutora Rosana Alves?
Aquela neurocientista? Que bênção!
Isso, vão falar de vício em tela, pornografia, saúde da mente. Nossos netos vivem grudados no celular.
Mas pra continuar, depende da gente. Fala o Pix, José. Vou doar agora.
anjosradio@novotempo.com. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo.
A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. O Deus que Fala é um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para escutar enquanto se exercita ou descansa no conforto da sua casa. Envie agora uma mensagem de texto ou áudio com a frase O Deus que Fala para o WhatsApp 12982000062 e comece agora.
E aí pessoal, você que é a nossa companhia constante aqui na Rádio Novo Tempo. Aqui quem fala é Fernando Iglesias. Eu tô aqui só para te avisar que todo o meu repertório você encontra no Spotify, no Deezer ou em qualquer outra plataforma digital. Compartilhe com a sua família. Um grande abraço.
Você que busca um olhar renovado sobre a vida e não abre mão dos princípios da Palavra de Deus, tem um encontro marcado com a reflexão e a fé.
Provérbios 19:11 nos diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas.
Não perca Perspectiva, um programa para quem valoriza a Bíblia e deseja transformar a maneira de enxergar o mundo. Só aqui, na Rádio Novo Tempo.
O programa Vida e Saúde está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176-6630. Vou repetir: 12 98176-6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
A vinheta que você mais gosta, o som que você mais gosta de ouvir, já tocou aí na sua casa, já tocou aí no seu carro. Pois é, Vida e Saúde está de volta. Você ficou com saudade? Porque olha, eu estava com muita saudade desse momento aqui, sabia? Semana passada nós tivemos uma semana muito especial aqui do Anjos da Esperança, no horário do Vida e Saúde. Semana importantíssima, até contamos para você que vem por aí na Rede Novo Tempo, um programa novíssimo com a doutora Rosana Alves, ela que é neurocientista, entende muito dessa área, dessa questão do cérebro, e esse programa promete, viu? Por isso que nós não tivemos o Vida e Saúde, mas estamos de volta. Rose Andrade continua de férias, mas assim, final, até o final dessa semana, começo da outra, ela está de volta. Enquanto isso, eu vou te acompanhando aqui. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou Lu Ferreira, sua amiga aqui das ondas do rádio, e o Vida e Saúde de segunda a sexta-feira. Deu 11 horas da manhã, você já pode aumentar o volume do seu rádio, já pode ficar atento com aquele caderninho do lado, porque é aquela certeza, aquela convicção que você vai aprender muita coisa por aqui. Assuntos que vão transformar a sua vida, que vão acender um alerta vermelho. Opa, estou sentindo isso tudo aqui. Estou passando por essa situação. Acho que preciso buscar um médico. Esse é o objetivo do Vida e Saúde. É levar você, incentivar você a ter uma vida longa, com qualidade e cheia de saúde. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Mas será que junto com a expectativa de vida está aumentando também a qualidade dessa vida? É por isso que nós estamos por aqui de segunda a sexta, da sexta-feira, para conversar com você. E hoje nós vamos falar sobre perda de audição em idosos. Eu fiz uma pesquisa e achei bem interessante uns artigos que eu encontrei, uns estudos, né? Um desses estudos foi uma pesquisa norte-americana que foi realizada em 2023. E ela encontrou ali uma ligação entre a perda auditiva e a maior prevalência de demência em idosos a partir dos 70 anos. E aí eu fui pesquisar um pouco mais e vi que, de acordo com esse estudo, quanto maior era o grau de perda auditiva, maior o predomínio de demência em alguns desses participantes do estudo. Segundo os pesquisadores, o risco de demência, ele aumentava cerca de 16% a cada 10 decibéis perdidos na análise auditiva ali, na audição. Isso tem a ver com a audição daquela pessoa. Isso indicou o quê, Lu? Traduz aí. Segundo os estudiosos desse artigo em específico, indicou que quanto maior a perda de audição, maior era a prevalência de danos cognitivos, danos ali no cérebro, né? Questões como essa da demência e outros pontos também. Então, no programa de hoje, a gente vai conversar, entender um pouco mais sobre essa perda auditiva. Se ela é tão séria, se pode causar outros problemas, como que eu identifico, Lu? Como saber se é normal ou não? Será que com o envelhecimento é comum ter essa perda auditiva? Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu quero saber de você. Você que é idoso, que está me ouvindo nesse momento, ou você, meu amigo, minha amiga, que lida diariamente com uma pessoa idosa, já percebeu uma certa perda de audição ali com o passar dos anos? Você já percebeu isso? Até conversou com seu pai, com sua mãe, com seu avô, e ele fica, não, é coisa da sua cabeça, porque parece que eles não percebem, né? Vamos até perguntar isso para especialista também. Participe aqui com a gente pelo 12981510081, tá bom? Você que é idoso ou que lida com idoso, já percebeu uma certa perda da audição aí com o passar dos anos? Enquanto você participa com a gente, deixa eu dar oi para eles, que eu sei que vocês estavam com muita saudade. Vou começar pela Grazi. Oi, Grazi, bom dia, bem-vinda.
Oi, Lu, bom dia, muito obrigada, muito bom estar aqui com vocês, saudades, né? Ficamos longe aí uma semana.
Pois é, né? A gente tava com saudade desse momento especial aqui. Agora, sabe, Grazi, nesse período que eu tava pensando, né? Você fala muito da sua mentoria e eu fiquei me perguntando, será que a mentoria da Grazi é daquelas mentorias que tem data para começar e para terminar? Como é que é? Eu posso ficar quanto tempo eu quiser? E se passou ali um ano, mas eu tô gostando tanto, quero continuar? E se eu saio, eu posso voltar? Como é que é essa questão de tempo aí na sua mentoria?
Lu, a mentoria, a partir da hora que a pessoa entra, tem um ano, né, para ficar ali com a gente, assistir as aulas semanais, né, aproveitar tudo ali, as aulas gravadas, a interação nos grupos e tal. Aí depois de um ano a pessoa pode renovar, né, continuar com a gente na mentoria, daí tem um desconto super especial, né, para quem decide continuar, que já é aluna, ou então ela pode, né, sair, não continuar mais, e depois pode voltar também, já aconteceu de alunas nossas saírem, né, por questões particulares, às vezes correria da vida, estudando, fazendo um monte de coisa, e depois voltarem também. Então, é assim, Lô, fica um ano, renova, sai, se sair também pode voltar depois.
É, e é uma mentoria só para as meninas, né?
Só para as meninas, né? O método FEM, que é uma transformação física, mental, espiritual. Aí a gente trabalha ali questões desde a saúde física, né? Que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui na Vida e Saúde, alimentação, treino, estilo de vida. É, rotina, né, terapêutica, e também a parte mental, que a gente acredita que é a primeira mudança que tem que acontecer na mente para a pessoa conseguir implementar as mudanças, e a espiritual também, que é muito importante. Deus está em todas as coisas e, acima de tudo, Ele quer o nosso bem.
Amém.
Então, é isso, é para as meninas, e estão convidadas aí as mulheres que quiserem olhar mais para si, né, ter um olhar, cuidar da autoestima, cuidar da saúde física, mental, ter um grupo de mulheres que pode se abrir ali, conversar, um local de confiança também. Eu convido todas as ouvintes que quiserem entender um pouco mais da mentoria FEM, me chamar no @grazidonato, que é o meu Instagram, no link da bio tem meu WhatsApp, pode chamar que a gente conversa ali, tira dúvidas. É isso, Lu.
Maravilha.
Esperando as meninas da rádio lá.
É isso aí, eu sei que já tem vários ouvintes por lá também. Raul, a gente tava com saudade de você também, Raul. Tá tudo bem?
Tudo jóia, Lu. Graças a Deus, tudo bem. Estamos agora num novo local aqui, Lu. Fiquei viajando a semana passada toda. Por um lado, até gostei que não teve, porque daí eu pude viajar, né, sem precisar faltar aí no Vida e Saúde. Mas, graças a Deus, estamos bem aqui, sim, graças a Deus.
Maravilha, Raul.
Tava com saudades também.
Pois é, a gente tava sentindo a sua falta. E, Raul, eu quero fazer a mesma pergunta para você também, porque você tem aí um trabalho para quem quer aquele emagrecimento, né, de verdade, aquele emagrecimento que traz saúde, não apenas perda de peso. Mas tem um período também, a pessoa começa e tem data para terminar. Como é que funciona a sua mentoria, né, o projeto Leis do Emagrecimento?
Legal, Lu. Eu acho que é bem parecido aí com o da Grazi. É, também o período é de um ano e a pessoa pode renovar depois também por um preço bem menor, ou ela pode sair, depois voltar, também já aconteceu, bem semelhante aí ao caso da Grazi. E é uma bênção, Lu, porque vira uma família, né? As pessoas ali, elas podem trazer seus desafios, suas dificuldades, podem participar dos encontros ao vivo, tem as aulas gravadas, os grupos de WhatsApp, um grupo de WhatsApp só com os mentorados, só com o mentorado, né? Os mentores e o mentorado, um grupo privado. Então, a gente dá todas as ferramentas ali para a pessoa emagrecer e emagrecer com saúde. E o período, como você perguntou aí, é de um ano, Lu.
E tem toda uma equipe, né, Raul? Vários profissionais envolvidos nesse processo também.
Exatamente, dependendo ali do programa, né, que ela adquire, que ela optava, mas sempre vai ter eu e a nutricionista, né, e um mentor espiritual, um conselheiro espiritual. Esse tem todos ali, todas as opções, mas daí em outras opções também tem a psicóloga, tem personal trainer, tem médico, então é uma equipe toda ali para ajudar realmente a pessoa a alcançar os objetivos dela.
Maravilha. Quem quiser conhecer mais, onde busca informações?
Quem quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, Lu. É um bate-papo e ali a gente vai ajudar a pessoa e ela vai decidir depois se quer se inscrever ou não.
Maravilha, gente, entre em contato lá, faça essa primeira sessão e depois você conversa com o Raul e com a equipe e vê o que encaixa melhor para você em todas as circunstâncias. Muito bem, apresentar a nossa convidada, a primeira vez que ela está participando aqui com a gente, trazendo essa informação, é a doutora Priscila Brandão, ela que é gente, esse nome da especialidade é aquele trava-língua, né? Até a locutora, otorrinolaringologista, otorrino para ficar mais fácil. Seja bem-vinda, doutora Priscila.
Muito obrigada, bom dia a todos, Grazi, Lu, Raul, aos ouvintes, é um prazer participar do programa.
Maravilha. E doutora, deixa aqui para os nossos ouvintes o seu contato. Eu sei que você atende em São Paulo, a gente tem uma audiência do Brasil inteiro, mas para quem está ali naquela região, como faz para encontrar o seu trabalho?
Eu vou deixar meu e-mail, é priscilavcbrandão@gmail.com.
Então, priscilavcbrandão@gmail.com. Maravilha, ali consegue então pegar as informações, marcar, agendar uma consulta. Quais são as áreas que a senhora atua ali com maior especialidade, doutora?
Eu faço otorrino geral, mas a minha especialidade é otoneurologia. Eu trabalho num centro de otoneuro, que é tontura, zumbido, perda auditiva.
Ok, então se tiver uma dessas questões, pode procurar ali pelo e-mail. Maravilha, nós vamos conversar inclusive sobre essa perda de audição em idosos. Já já nós começamos o nosso bate-papo, mas nós queremos aproveitar o tempo de uma música bem curtinha aqui para você nos dizer, e aí, você que é idoso ou que lida com o idoso, já percebeu uma certa perda de audição com o passar dos anos? Participe aqui com a gente pelo 12 98151 0081. Mas antes, tem ele por aqui, ele que inclusive vai estar no Clube da Música já já, mas já passa aqui cantando com a gente. Wesley Fonseca, Nada é Melhor.
Rádio é Novo Tempo. Novo Tempo.
Passa o dia, corre a hora, cai a noite, vem a aurora, e eu aqui só pra viver. Um tempo que muda a história, mergulhado em tua glória, nada me dá mais prazer. Nada é melhor que teu amor. Nada é melhor. Passo o dia, corre a hora, cai a noite, vem a aurora, e eu aqui só pra viver. Um tempo que muda a história, mergulhado em tua glória, nada me dá mais prazer. Nada é melhor que teu amor. Nada é melhor.
É isso aí, né? Mais vale estar na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Linda canção por aqui. Mais um dos lançamentos do Wesley Fonseca. Aliás, tem muita música boa. E se você quer conhecer todas as músicas, os recentes lançamentos do Wesley, se eu fosse você, ficava ligado no Clube da Música, que chega já já, que depois do Vida e Saúde, ele vai cantar essas canções por lá. Mas, muito bem, agora temos o Vida e Saúde, tema de hoje, perda de audição em idosos. Você pode participar com a gente, pode mandar a sua dúvida, tanto pelo nosso canal do YouTube, onde está tendo a live, e você pode participar ali com os comentários, mas também pelo nosso WhatsApp, 12981510081. 12981510081. Vou ler algumas participações, teve um ouvinte que falou aqui. Bom dia, já que a gente está com o otorrino, creio que dá para aproveitar que a voz da Lu tá resfriada, hein? Oh, gente, eu tô curando de um resfriado. E aí teve até um ouvinte, acho que foi na sexta-feira, ele perguntou: Lu, você tá resfriado ou é o meu rádio que tá com problema? Eu falei: calma, é minha voz mesmo que tá... não é o seu rádio. Mas tá terminando, viu, amiga? Tô ficando bem, daqui a pouquinho fica 100%, mas vou aproveitar, né, pegar umas dicas, vai que funciona. Quem também já tá por aqui: eu já estou idosa, 63 anos, e eu estou sentindo minha audição diminuir, viu? Que Deus abençoe vocês grandemente. Fica aqui com a gente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Obrigada pela sua participação, querida. Grazi. Uhum.
Lu, temos aqui algumas participações. A Valdeci fala assim, ó: bom dia, povo de Deus. Oba, o melhor programa Vida e Saúde está de volta. Saudades de vocês, amo vocês. Grazi, hoje não pode ficar de picuinha com o Raul.
Ah.
Não, vocês ficaram longe a semana toda. Aí ela dá risada aqui. E Valdeci, eu vim aqui só para... pela picuinha, entendeu?
Só pra isso.
Além da saudade de você. Ai, ai, e a Lu Feijó fala aqui, ó: bom dia, lindos. Saudades de vocês, amo esse programa. Ela conta que o esposo dela perdeu um pouco da audição em um dos ouvidos, mas foi por causa do fone de ouvido muito alto. Eita, grande beijo, Lu.
Raul.
A gente mandou um áudio lá no grupo falando: ó, amanhã o tema é perda de audição em idosos. Aí a Grazi mandou um áudio assim: hã?
Foi a Grazi, né? Foi a Grazi, né, Grazi? Foi você.
A Andréa fala assim, bênção pura, sem mistura, sou Andrezinho de Sarandi, mandando um abraço aqui. E a Maria Souza fala, eu gostaria de saber da doutora, que nós viajamos de avião, minha filha não está conseguindo ouvir. Ela está como se estivesse com fone. O que, que ela pode fazer? Vamos saber mais tarde aí, vamos começar a responder essas perguntas também.
Vamos lá então começar o nosso bate-papo, lembrando que a gente está falando hoje especificamente de perda de audição em idosos e doutora. Já começa nos ajudando aqui a entender a diferença entre perda auditiva e surdez, que as pessoas muito falam. É a mesma coisa? Tem diferença? Como é que é?
Eu diria que eles são termos sinônimos, né? A gente usa para a mesma coisa. Mas em alguns lugares, por exemplo, para governo ver a parte educacional, por exemplo, estudantes com surdez. Então, às vezes eles fazem alguma diferenciação, mas os termos são sinônimos. Mas o que a gente geralmente coloca? A perda auditiva, ela é qualquer perda na nossa capacidade de ouvir. Isso pode dar repercussão clínica para o paciente ou não. Uhum. Geralmente, quando eles usam o termo surdez, geralmente se refere àquela perda um pouquinho maior, que o paciente já tem uma dificuldade de comunicação, já tem um problema clínico mais marcado.
Maravilha.
Mas são sinônimos e atualmente a gente usa mais perda auditiva até do que surdez.
É interessante. É importante até a gente conversar sobre isso, justamente porque depois a gente vai falar de aparelhos e muitas pessoas têm um certo preconceito por conta desses nomes também. Mas vamos lá, Grazi.
Sim. A Edina fala aqui, ó, bom dia, eu tenho 60 anos e já percebo dificuldade para ouvir, em especial quando tem outros ruídos próximos ou quando a pessoa tem uma tonalidade de voz mais baixa. Aí ela conta que é bem desgastante e acaba exigindo demais dela. Doutora, à medida que a pessoa vai envelhecendo, então, é normal ter algum nível de perda auditiva? O Raul tá querendo saber essa.
Então, vamos ajudar ele, então. Geralmente, sim. É muito comum, pela própria degeneração natural que com o passar do tempo nós temos no sistema auditivo, assim como em outras partes, por exemplo, quando passa dos 40, a gente tem aquela dificuldade de enxergar de pé, tem que colocar o óculos, na via auditiva é mais ou menos assim também, infelizmente, né? Então, tem um pouco de degeneração natural, também tem uma redução na função, às vezes, do nervo, que leva a informação do ouvido para o cérebro, e a gente tem que lembrar que muita gente foi exposta a barulho no decorrer da vida, trabalhou em locais em que não tinha aquela proteção, porque hoje nós temos regras, nós temos leis que as pessoas usam protetor, mas antigamente não. Então, os nossos idosos de hoje foram expostos a muito mais ruído nas empresas, por exemplo, onde trabalhavam, do que atualmente se é permitido, né? Então, é comum que com o passar do tempo tenha, assim, uma perda auditiva.
Certo, certo, doutora. E quais os problemas mais comuns de audição entre os idosos, doutora? Pessoal da idade da Grazi, assim, pra si.
Olha, eu vou ter que, no final do programa, conversar com esses dois hoje, viu? Tão impossíveis.
É a saudade.
É verdade.
É que eles ficaram sem, né?
É, desse jeito, doutora.
Então, na verdade, é muito comum a gente chamar de presbiacusia. Com o passar do tempo, essa degeneração, esse envelhecimento natural do órgão da audição chama presbiacusia. Então, quando o paciente passa assim, de 60 anos, por exemplo, às vezes ele tem uma perdinha em algumas frequências, ele escuta, mas às vezes não compreende. Além disso, nós temos também doenças metabólicas, por exemplo, pressão alta, diabetes, que acabam prejudicando a circulação da orelha interna. Então, quando eu cuido de uma doença crônica, eu também é uma forma de eu não ter perda auditiva, né? Engraçado que a gente às vezes não relaciona.
Nossa, eu nunca assim, não sabia disso. Uhum. Interessante.
A pressão alta, ela diminui o fluxo sanguíneo. E o diabetes, ele meio que degenera os vasos sanguíneos da região. Então, se eu cuido disso, é uma forma de eu prevenir uma perda auditiva. Tem alguns pacientes que usam medicamentos que podem, com uso em altas doses ou uso crônico, prejudicar a audição. Vou dar um exemplo, quimioterápicos. Às vezes a pessoa não tem nada na via auditiva, ela começa a fazer quimioterapia, por exemplo, e tem uma perda de audição. Isso pode acontecer. Alguns antibióticos que se usam em internações para infecções um pouquinho mais graves também podem causar perda auditiva. Exposição a ruído, né, como a gente já falou. Pacientes que têm sequela de otites, que são inflamações no ouvido, ou que estão tendo otites agora no momento. Vamos supor que às vezes a pessoa era aquela criança que vazava secreção da orelha e ela não teve oportunidade de tratar. Às vezes ela ficou com uma perfuração de tímpano, por exemplo. Isso leva a uma diminuição da acuidade auditiva. E uma que eu brinco que é a melhor, que quando o paciente chega para a gente com essa, a gente fala, opa, que bom que essa dá para resolver, é a cera, né? Às vezes a pessoa está com uma rolha de cera no ouvido e chega, nossa, meu ouvido está tampado, eu não estou escutando nada. A hora que você olha lá o ouvido e vê a cera, fala, ufa, que bom, essa é uma perda que a gente resolve fácil.
É uma limpeza, verdade, né? Que era necessário.
Tá vendo, Raul? Às vezes é só limpar o ouvido.
Já marca aí um atendimento, viu, Raul?
Só não vale pôr coisa lá dentro do ouvido pra limpar, que senão arruma outro problema.
Ah, é até bom. Vamos aproveitar isso e falar do cotonete? Já que ela falou dessa limpeza.
O pessoal que adora colocar o cotonete, fazer aquela voltinha prazerosa, não. A cera ela é fabricada lá dentro, ela vai lubrificando o conduto. Quando ela aparece aqui na portinha, a gente pode tirar com o dedo, com a toalha ou com o cotonete. Mas nunca introduzir a haste lá dentro do canal do ouvido.
Olha só, gente. Muito bom reforçar isso, viu?
Ah, também tampinha de caneta, não, né? Nem grampo.
Grampo.
Tudo.
E nem deixar a unha do mindinho maior.
Maior!
Fazer da unha uma espécie de um cotonete, né, Raul? Não dá também.
Ainda bem que ela não entra muito, né? Mas o grampo, eu vou falar que é a tampinha da caneta e o grampo.
Ai, gente, que
perigo. A gente vê com certa frequência.
É. Olha só.
É, eu acho que a Bic e a Johnson deve ter alguma...
Parceria.
Parceria.
Acho que sim.
Mas agora, doutora, você estava falando, né, no início, que é, de certa forma, comum ao decorrer do envelhecimento acontecer essa perda por diversos fatores. Mas tem ali uma idade que geralmente mais se observa essa perda auditiva? A partir de tal idade, falo aqui por questão desse envelhecimento mesmo, não por outros fatores, assim.
É, a perda por barulho, ela já pode aparecer lá pelos 40, 50 anos, mas como ela é muito pequena, ela é muito discreta, às vezes o paciente não percebe.
Uhum.
Então, quando passa de 60 anos, ela fica um pouquinho mais marcada. Então, o paciente começa a perceber que ele já não está escutando sons que antes eram fáceis para ele. Ele vai, por exemplo, numa reunião de família, ele já começa a ter dificuldade. Geralmente, acima dos 60, isso fica mais marcado.
Maravilha.
É, doutora, a gente está falando dessa questão, né, dos idosos e tal. Aí eu queria saber se existe uma relação entre a queda, né, que às vezes acaba sendo comum entre os idosos, e a perda da audição.
Existe. É, o órgão da audição, que a gente chama de cóclea, e o labirinto, eles são grudadinhos na orelha interna. Então, um tem relação com o outro. E a audição, ela ajuda o paciente a se localizar no espaço. Então, quando eu não tenho uma audição boa, faltam informações para o cérebro, isso prejudica no equilíbrio. Então, acredita-se que quem tem uma perda, por exemplo, moderada, já aumenta 3 vezes o risco de queda. E tem outro fator que às vezes as pessoas não lembram. O paciente que tem uma perda de audição, isso é bem ruim, inclusive, ele tende a se isolar. Ele já não sai tanto, ele já não quer ir nas reuniões. Então, quanto mais sedentário ele vai ficando e mais isolado, isso também aumenta o risco de queda. Então, são dois motivos para ter esse problema.
Quantos fatores? Raul, você ia fazer alguma pergunta relacionada a isso?
Não, isso eu só queria entender por que tem essa relação. Não sei se eu perdi. Se então, tem porque... a ver com o negócio do equilíbrio, né, que tá no ouvido.
Porque o órgão da audição e do equilíbrio, eles são grudadinhos, um dentro do outro, na orelha interna. E a audição, ela ajuda o órgão do equilíbrio a entender a localização espacial. Então, a hora que eu não escuto bem, eu fico um pouco perdido. Então, eu não sei exatamente de onde está vindo o som, eu perco um pouco o equilíbrio. Eu perco um pouco a noção espacial, quando eu não escuto bem.
Perfeito.
Raul, só antes de você fazer a próxima pergunta, que eu acho que vai ficar depois do intervalo, só aproveitar então, doutor, a gente comentou aqui no início, na abertura do programa, esses estudos que estão surgindo relacionando a demência com a audição. Então, pode ser nesse mesmo sentido aí da questão do equilíbrio também? Tá por aí?
Tá. Tem mais a ver com a parte cognitiva. Quanto menos eu treino a minha parte, por exemplo, eu não escuto, então eu também falo menos, eu me comunico menos, então eu paro de treinar minhas habilidades cognitivas. Então, isso não quer dizer que sozinho vai dar demência, mas alguém que já teria uma predisposição a ter demência, eu vou acelerar esse processo.
Olha só, gente, que programa importante. Como é importante ficarmos de olho na nossa audição. A gente vai para o intervalo, 3 minutinhos. É o tempo de você continuar participando com a gente. E na volta, eu quero falar para você da nossa Revista da Saúde. Sabe que revista é essa? Não? Então, segurei só um pouquinho que já já eu conto para você qual é. Voltamos depois do intervalo.
Vida e Saúde.
Muito bem, já estamos de volta com seu Vida e Saúde aqui na rádio, que é a Voz da Esperança, a Rádio Novo Tempo, que, aliás, vai completar 36 anos, há 36 anos, levando esperança, levando saúde através de um programa tão especial como esse também. E, ó, eu falei antes do intervalo, nós estamos conversando hoje sobre perda auditiva em idosos, muitos pontos importantíssimos já foram compartilhados conosco aqui pela doutora Priscila Brandão, que está conosco, e ainda tem mais algumas coisinhas para conversar, sobre as quais vamos conversar. Mas eu falei que ia oferecer para você a Revista da Saúde, né? A Novo Tempo, ela produz uma série de revistas chamada Revista Esperança, que tem uma temática específica. E, claro, nós não poderíamos deixar de fora a saúde. Nós temos aqui a revista Máquina Humana. Essa revista que foi escrita por uma médica, doutora Gisela Maldonado, em parceria com Teru Gouveia, ela que é mestre em promoção da saúde, apresentadora do programa Vida e Saúde da TV. E elas escreveram essa revista toda linda. Eu falo que eu olho para a revista perto desse horário do almoço, quem está no YouTube está vendo, me dá uma fome, porque assim, a revista é uma capa laranja linda, e aí ela tem aqui um corpo, né, aqui formado por vários legumes e verduras e frutas, tudo aquilo que faz bem para o nosso corpo. E quando você abre, meu amigo, minha amiga, aqui ela já começa falando que saúde é uma necessidade urgente, de fato é, né? Quando a gente olha as estatísticas, quando nós olhamos o aumento de doenças como câncer e tantas outras, nós percebemos que saúde é algo urgente. Mas aqui também vai falar sobre a inflamação. Inflamação que é algo que tem no nosso corpo quando acontece algum machucado, mas que infelizmente ela tem tomado conta do nosso corpo de uma forma diferente por conta da alimentação. E de amiga, ela tem se tornado uma vilã. Aqui também vem falando sobre obesidade, vem falando sobre diabetes, esse inimigo silencioso que tem alcançado muitas pessoas e até crianças. Vem falando sobre a sua saúde do coração. Enfim, como você cuidar da saúde, como que a sua alimentação tem relação com a sua saúde mental. Tudo isso e muito mais você encontra nessa revista que nós enviamos gratuitamente. Nós temos os nossos amigos, parceiros, Anjos da Esperança, e através dessas doações, a gente consegue produzir esse material de qualidade, enviar para sua casa sem cobrar absolutamente nada por isso. Pode ficar tranquilo, não tem pegadinha, não vai boleto junto com a entrega, nós enviamos via correios, você só precisa pedir. Então faz o seguinte, para o que você está fazendo agora um pouquinho, seca aí a sua mão no pano de prato para quem está na cozinha, deixa um pouquinho de lado aí o computador rapidinho, você está trabalhando, e digita a Máquina Humana. Só isso. Manda aqui para o nosso WhatsApp, você vai fazer um cadastro rapidinho e vai receber na sua casa em até 30 dias, dependendo da localização que você mora. 12981510081, essa revista. 12981510081. É só mandar para cá agora mesmo a Máquina Humana. Quem tiver no YouTube, tem um número aí na descrição, tá bom? Do vídeo para você. Copia esse número, cola no seu celular e manda aqui para a gente a Máquina Humana para você receber esse presentão aí na sua casa e cuidar da sua saúde. Vamos voltando então, Raul, você, né?
Isso aí, vamos lá. Doutora, a gente gostaria de saber o seguinte, ainda na fase adulta, há sinais que podem indicar a possibilidade de a pessoa ter algum grau de perda auditiva quando idoso?
Isso é importante, bem importante a gente lembrar. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que trabalha exposta a ruído, ou usa fone muito alto, ou ela trabalha, toca em banda, por exemplo, ela está com uma predisposição que não vai aparecer ali na vida adulta, jovem, isso vai aparecer lá na frente, as consequências ela vai colher depois, né? Pacientes que têm histórico familiar de perda de audição, então aquela pessoa que fala assim, puxa, minha mãe não escuta bem, minha avó também não, eu tenho uma tia que não escuta, essa pessoa tem que ficar um pouco mais atenta, ela tem que ter um acompanhamento com o otorrino um pouquinho mais de perto. Coisas mais sutis que às vezes a gente não lembra, paciente que às vezes está com audição normal, você faz até um exame de audição e está normal, mas tem zumbido ou tem sensibilidade auditiva, isso já pode indicar que o paciente tem alguma alteração na via auditiva. Então, a gente também tem que ficar um pouquinho mais atento nesse paciente.
Olha só, são pontos importantes para a gente observar. Eu estava aqui pensando, né, doutora, você falou do fone de ouvido, e aí no começo do programa a gente estava falando que antes não tinha tantos aparelhos para proteger da audição, e o pessoal, quem é idoso hoje, trabalhou muito com ruído, e hoje acaba colhendo essa consequência, né? E eu fiquei pensando, a nossa próxima geração de idosos pode ter o mesmo problema, mas por conta do excesso do fone de ouvido, né?
Então, muito, além do fone... Por exemplo, a gente não tem um trabalho a longo prazo sobre esse método agora de home office, por exemplo. Uhum. Depois da pandemia, o fone virou uma ferramenta de trabalho, não tem muito como voltar atrás. Muitas pessoas trabalham em ambiente compartilhado, elas têm que fazer uma reunião, elas têm que usar o fone, elas não conseguem simplesmente falar no computador, né? E isso tem algumas formas da gente prevenir, por exemplo, quem usa o fone de um lado só, alternar cada meia hora. Quem usa os dois, uma dica assim para você ver se seu volume está muito alto, se você estiver usando os dois fones e alguém te chamar a um metro de distância, você tem que escutar. Se você não escutou, isso indica que o volume está muito alto. Quando usa aquele que corta o ruído externo, a gente tem que olhar o volume porque a gente perde o parâmetro, né? Mas é muito interessante saber. Tem intervalos entre uma reunião e outra, ficar uns 15 minutos sem usar. Preferir fones externos do que aquele que entra no canal. Uhum. Então, são coisas que vão minimizar a chance de ter algum problema. Mas tem uma coisa que me assusta muito, que são nos adolescentes, quando eles jogam aquele videogame, com aqueles tiros, sabe? Eles põem aquilo no fone no último volume. Vai dar problema, gente. Isso aí tem que tomar cuidado, porque isso tem potencial de lesar a célula ciliada, de dar perda auditiva, de evoluir para zumbido por distorção de som. Então, a gente tem que tomar cuidado. Yes. Usando certinho, não prejudica ninguém, mas tem que tomar cuidado.
E as baladas também, né? Os bares, as raves, né? Eu
muito.
Há 15 anos atrás, eu estava afastado e tal, ia muito para essas festas. Nossa, é muito alto, muito,
muito alto, né?
É, com certeza vai dar problema.
A gente sai até com um pi no ouvido, né? Isso mostra que as células foram... Pode não ter estragado, mas machucou um pouquinho. É. Por exemplo, acima de 85 decibéis, já se usa o contínuo assim, do som 85 decibéis direto, isso já pode lesionar a célula ciliada. Uma balada tem muito mais que 100, algumas 120. Então... Uhum. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? E, por exemplo, quem ensaia... Por exemplo, toca em banda e eu ensaio. Usa o protetor. Vai num show, usa um protetor. Isso pode proteger. Parece uma bobeira. Se é uma coisa ocasional, não. Mas se é uma coisa frequente, vale a pena ter proteção.
Muito bom.
Uhum. Tem bastante gente aqui falando de zumbido. E já a gente fala sobre isso, viu, gente? Só mais um pouquinho. Agora, doutora... No dia a dia, como que identifica quando o idoso está com perda auditiva? Acho que todo mundo sai desse programa aqui querendo observar isso agora, né? Então, ajuda a gente a entender.
Então, é engraçado porque às vezes a própria pessoa percebe depois. Quem começa a notar primeiro são as pessoas que estão ao lado. Então, por exemplo, é aquela pessoa que está aumentando o volume do rádio, aumentando o volume da TV. É quando você vai chegando no apartamento, você está no elevador, você já está escutando a TV. É aquela pessoa que toda hora fica assim, hã? Você pode repetir o quê? Ou senão a pessoa às vezes te corta, mas não porque ela quis ser grosseira, ela nem percebeu o que você estava falando. Ela já meio que atropela uma conversa. É aquela paciente aquele paciente que chega e fala que ele já não quer ir em lugar assim, por exemplo, uma churrascaria. Ele já tem dificuldade, porque o ambiente é ruidoso, a mesa tem várias pessoas, ele fica escutando, mas ele não consegue entender. Ou é aquela pessoa que você pergunta uma coisa, ela responde outra assim, nada a ver. Então, a gente começa a perceber pelo comportamento mesmo da pessoa. Às vezes, a pessoa fica olhando no seu lábio para ver se ela consegue ler um pouquinho mais assim, o que você está falando. Você percebe que a pessoa fica, às vezes, chega cansada de um evento, porque aquilo foi tanto esforço para ela que ela chega em casa meio irritada, meio cansada. Mas eu acho que o principal é o pedir para repetir e a TV que começa a aumentar o volume. Isso é um sinal de alerta.
Beleza. Agora, doutora, mesmo que não seja identificado assim, nenhum grau de perda auditiva, como que deve ser a frequência do idoso no otorrino? Qual deve ser a frequência do idoso no otorrino para verificar, né, como que está a audição, como que... Anota aí, Grazi.
Tava demorando, né, Grazi? Ele soltar aqui a dele desse segundo bloco.
Se ele acha isso dela, eu tô até com medo. Eu acho que eu já tenho que ir no otorrino todo mês.
Não, doutora, não é nada pessoal. É que os dois têm um carinho muito grande, sabe? Um pelo outro.
Isso tudo é carinho, é ótimo.
É carinho.
É
amizade. Então, preocupação, pessoa... principalmente.
Isso. Ele tá cuidando da saúde auditiva dela. Isso. Tá tudo ok. O que a gente percebe? Se a pessoa tem nenhuma queixa, assim, a pessoa tá ótima, não tem nada, ela pode ir ao otorrino a cada um, dois anos para ver a via auditiva, fazer exame de audição, e isso é mais do que suficiente. Quando a pessoa já tem algum fator de risco, por exemplo, trabalhou com barulho, tem histórico familiar, ou ela tem alguma otite crônica, ela tem algum outro problema, aí às vezes a gente vai fazer uma vez no ano, a cada 6 meses, mas é interessante que às vezes eu não tenho nada, mas se surgir uma queixa diferente, adianta essa consulta também. Meu ouvido tampou, ou eu senti que eu estou escutando menos, ou às vezes eu estou sentindo um barulho, uma dificuldade, alguma distorção de som, aí tem que fazer antes. Mas se a pessoa tem nenhuma queixa, cada um, 2 anos já é suficiente.
Maravilha. Agora, doutora, a gente estava comentando sobre os sinais, né, de como perceber que esse idoso está aí passando por uma perda auditiva. Eu lembrei que na minha família tem algumas pessoas que estão perdendo audição por conta da diabetes, só que parece que elas não percebem. A gente já notou, quem está próximo percebeu e elas não. Pode acontecer, doutora, da pessoa se acostumar com essa baixa audição a ponto de ignorar aí o problema?
Tem gente, eu não sei se acostumar, eu acho que tem gente que não percebe que o problema é com ele. Por exemplo, é muito comum o paciente chegar para mim e eu perguntar na consulta, né? Eu falo, ah, que eu posso ajudar o senhor? Doutora, eu não tenho nada, é que a minha mulher está falando que eu não escuto, os meus filhos estão falando que eu não escuto. E aí a pessoa fala assim para mim, mas sabe o que que é? É que a minha mulher fala para dentro, meus filhos falam tudo baixo, então é por isso que eu não escuto, não é que eu não escuto, é que eles têm que falar. Então, geralmente, eles culpam as outras pessoas. Eles não entendem, inicialmente, que o problema está com eles. Porque, assim, a gente, às vezes, aquilo vai sendo... Quando é uma coisa súbita, uma coisa brusca, por exemplo, uma surdez súbita, o paciente teve uma inflamação do nervo que leva informação do ouvido para o cérebro. Isso, ninguém tem dúvida. Você acorda desesperado porque você não está escutando de um lado. É uma coisa. Uhum. Agora, a presbiacusia, que é essa que acontece no decorrer da idade, ela é lenta, ela é gradual. Então, você, às vezes, demora para perceber. Não é nem que você... Tá, claro que tem gente que tem negação, ok. Mas às vezes não é nem que se acostumou, é que você não se deu conta que você tá com um problema. Então, às vezes, quem tá ao lado nota primeiro do que você.
Olha só, Grazi. Ah,
uma das minhas vozes tá com 95, né? E acho que com uns 85, ela falava, ela xingava a gente. Ah, você fala tudo pra dentro, fala alto, não sei o quê.
Assim. É um clássico, esse histórico da mulher embirrar com o marido, e o marido embirrar com a mulher. Ele não olha, ele fala, não fala direito, fala pra dentro, como que eu vou escutar?
Não abre a boca pra falar, né?
Exato, é isso. Mas a gente escuta isso todo dia. Não sou eu que não escuto, é ela que não sabe falar. A vida inteira eles conversaram, mas agora ela não sabe mais falar, entendeu?
Ai, gente, não. Aí por isso que falam, né, que a pessoa vai envelhecendo, vai ficando ranzinda.
Isso. Porque ela não percebe.
Outro.
Uhum. Ela não percebe que é com ela. Daí ela fica brava, porque todo mundo começa, entre aspas, a acusar. E ela fala, não, mas isso não é comigo, entendeu? Então ela fica chateada, ela acha que é meio que perseguição.
Sim. Agora, doutora... Como que é feito o diagnóstico, então, né? A pessoa vai para o médico, como que faz?
A gente faz uma história, é uma consulta normal, a gente faz uma história, vê qual é a queixa, se não tem, se tem histórico familiar, se se expôs a barulho, se tem alguma doença crônica. E aí, a partir daí, a gente já mais ou menos imagina como é que nós vamos lidar. Fundamental a gente examinar, então a gente tem que olhar, porque vamos supor que a pessoa tem rolha de cera, ou ela tem algum processo inflamatório, ou ela tem, às vezes, alguma descamação, isso tudo faz com que, às vezes, ela esteja com o ouvido tampado e não seja nenhuma perda auditiva, porque o órgão da audição não funciona. Então, a gente tem que olhar, mas o exame padrão ouro, assim, o exame principal, aquele que mostra quanto a pessoa está escutando, é a audiometria, em que a gente coloca o paciente numa cabine, joga sons e depois palavras e vê o quanto a pessoa escuta. Você faz um gráfico que chama de audiograma. Então, a gente consegue ver objetivamente qual é a audição do paciente.
Olha só, inclusive, hoje a gente sempre faz aqui, né? Todos os locutores fazem todos os anos. E eu fiz hoje aqui esse exame e descobri que ainda tô ouvindo bem. Então saí até feliz. Depois de 7 anos com fone de ouvido no rádio, tô ouvindo bem ainda, tá ótimo.
Arrasou.
Raul. Oi? Não tô te ouvindo, Raul.
Opa.
Agora sim.
Tá, eu caí, voltei agora, eu me
Opa.
Perdi aqui.
Voltou. Ah, é você. Eu tava só fazendo um comentário, mas é você para trazer essa participação e fazer a sua pergunta.
Beleza. E qual que tá? Porque eu caí e perdi.
Ah, você apertar na 12.
É, eu não escutei. Oh, doutora.
É a idade.
Doutora, então... você falou do diagnóstico, então, né? Feito por esse exame. Agora, a partir de que momento, então, o especialista ele pode indicar a utilização de um aparelho, por exemplo, para ajudar o idoso a escutar melhor?
Não tem, assim, uma regra específica, isso a gente individualiza para cada paciente. Mas, geralmente, quando a perda atrapalha na comunicação, atrapalha no dia a dia da pessoa. Por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que faz reunião em inglês. Esse você vai protetizar bem antes, porque ele não pode perder nada. Às vezes tem paciente que tem uma perda, mas aquilo não incomoda. A gente pode só observar. Mas, atualmente, a nossa tendência é protetizar o quanto antes, porque fica mais fácil a adaptação E é uma forma de você estimular aquela cóclea, estimular o órgão da audição a funcionar mais. Não é que você vai resolver o problema do órgão, não é isso, mas você mantém ele funcionante, você estimula mais aquele órgão. Então, antes a gente esperava muito, hoje a gente já indica mais precocemente. Mas, assim, em linhas gerais, quando que a gente indica um aparelho? Quando ele está atrapalhando na comunicação, quando a pessoa precisa de uma ajuda para conseguir se comunicar melhor e escutar melhor.
Tem uma participação aqui bem interessante, a Sandra Rocha de Curitiba, ela fala assim, ó, eu tenho 62 anos e eu tenho perda auditiva bilateral severa e eu uso o aparelho auditivo desde os meus 42 anos. E na época, né, ela fala, ela percebia dificuldade à medida que foi aumentando o volume da TV, do rádio, ela não via as vozes com clareza. Ela falou, minha perda é irrecuperável, foi a quebra dos cílios coclear, ou similar a isso, ela disse. A cada 2 anos eu faço exames de acompanhamento. Já me acostumei com meus aparelhos. É como óculos para quem tem dificuldade visual. Importante é buscar ajuda médica e fazer audiometria preventiva. Abraços a todos, excelente programa. Doutora, e é justamente aqui, ó, quando ela falou assim, ó, já acostumou, mas infelizmente ainda encontramos muitos idosos que têm preconceito em usar esse aparelho auditivo. Todos os aparelhos, eles são visíveis, eles chamam a atenção. O que que você pode falar para esse idoso que ainda tem esse preconceito?
É engraçado porque os óculos viraram um acessório na roupa. Todo mundo gosta de usar óculos. Mas um aparelho que é mais ou menos a mesma coisa, ainda tem muito estigma. Tem gente que não quer usar. Tem gente que às vezes deixa o cabelo crescer para esconder. Mas graças a Deus, todo ano tem atualização. E os aparelhos atualmente eles são muito modernos. Tem aparelho que é quase imperceptível. Tem aparelho que é um fiozinho transparente. Então, são até mais confortáveis que antigamente. Então, hoje dá para dar uma disfarçada boa no aparelho, não precisa sofrer muito, não.
Boa, muito bom, muito bom. A Marisete fala aqui que o pai dela tem sérios problemas de audição, né? Escuta muito pouco e não quer fazer, né, o uso. Ele tem 93 anos, tem todos esses sintomas aí que a doutora falou. É isso que você falou, né, doutora? As pessoas acabam não querendo usar mesmo, né? Às vezes mais idoso também, enfim. Mas, doutora, explica pra gente como que os aparelhos funcionam. Eles são capazes de reparar a audição perdida?
Não. O aparelho, ele é um dispositivo eletrônico que ele vai ter um microfone. Ele capta o som e aumenta esse som. Que, graças a Deus, hoje são sons específicos. Então, ele só vai ampliar aquele que eu não escuto bem. O que eu escuto bem, ele mantém a minha audição normal. Porque,
Olha.
antigamente, era um volumão que a pessoa escutava o que queria e também o que não queria. Por exemplo, passava um caminhão do lado dela, a pessoa sofria, porque também ficava muito alto. Por exemplo, a pessoa ia no restaurante, às vezes ela escutava mais o talher batendo no prato do que a conversa propriamente dita. Hoje os equipamentos eles estão muito modernos. Então é um microfone que capta o som, vai ser frequência específica. Então a pessoa, onde ela tem a dificuldade, ela vai ter uma amplificação de som e com isso ela consegue se comunicar melhor e escutar melhor. Mas o aparelho ele não reverte a perda já apresentada, não tem como voltar atrás. E ele também não vai tratar a doença que provoca essa perda auditiva. O que ele consegue fazer é estimular melhor esse órgão, deixar esse órgão mais funcionante, mas não vai tratar e nem reverter a perda. Mas ajuda demais. Primeiro, porque ele melhora a comunicação, e segundo, porque ele ajuda a pessoa deixar aquela cóclea funcionante. Quando eu não escuto muito, tem partes dessa cóclea, que é o órgão da audição, que não estão sendo estimuladas. A hora que eu subo o volume, essa cóclea volta a ser estimulada. Então, isso é bom, mas não é nenhum tratamento e nenhuma reversão de sintomas.
Perfeito, doutora. E doutora, então, e para quem não precisa de aparelho auditivo, né? Como que acontece o tratamento ou acompanhamento dessa perda auditiva?
Então, se a pessoa não quer ou ela não precisa, assim, usar, o que a gente tem que fazer é tentar preservar a audição que ela já tem e não deixar piorar. Então, é meio que aquilo que a gente já falou: evitar a exposição excessiva a ruído, cuidar das doenças crônicas. Por exemplo, se eu cuido de um diabetes e de uma pressão alta, eu evito, por exemplo, um AVC. Um AVC pode dar perda auditiva, às vezes irreversível.
É verdade.
Também a gente tem que sempre procurar ver um tratamento precoce para doenças neurodegenerativas. Um Alzheimer não vai dar perda de audição, mas ele faz com que a pessoa perca a capacidade de entender aquele som. Então, a gente tendo uma vida saudável ajuda muito a prevenir. E uma coisa que é interessante é que tem que tomar cuidado com a automedicação, porque às vezes a pessoa toma um monte de remédio que ela nem sabe que vai dar perda auditiva e pode dar. Por exemplo,
Olha.
altas doses de alguns tipos de diuréticos podem dar, então tomar um pouquinho de cuidado. E como esse programa é de saúde, é fundamental a gente lembrar que exercício físico ajuda inclusive na saúde auditiva.
Uau,
Porque
que
quando
legal.
eu faço exercício físico, eu melhoro a circulação, inclusive da orelha interna. O fluxo
Uau.
sanguíneo melhora, então o meu corpo funciona como um todo melhor e a minha orelha interna também.
Nossa,
Então, é
Raul,
bem
olha só.
legal.
Que legal. Quanto mais eu aprendo aqui no Vida e Saúde, mais eu fico impressionada quanto o nosso corpo é todo tão interligado. É uma máquina linda mesmo, né? É muito, muito bom saber disso. Doutora, a gente queria ficar aqui mais tempo. Tem mais ouvinte fazendo pergunta. Aliás, tem muita gente falando sobre zumbido, labirintite. Nós temos programas específicos sobre esses temas no nosso canal do YouTube, tá? Com outros profissionais. Então você pode buscar no, na playlist ali do YouTube Novo Tempo Rádio, na playlist do Vida e Saúde. Coloca lá zumbido, labirintite. Labirintite, eu tô na dúvida agora. Zumbido, eu sei que tem. Labirintite, eu vou dar uma olhada. Se não tiver, a gente faz um programa também específico só sobre isso. Doutora, muito obrigada, doutora Priscila Brandão, que esteve aqui com a gente. Com certeza vou fazer convites para voltar mais vezes.
Vai ser um prazer, eu que agradeço, gostei muito de participar e espero que todos estejam aí cuidando da saúde auditiva.
Maravilha. Deixa mais uma vez seu e-mail, caso o pessoal queira procurar você.
priscilavcbrandão@gmail.com.
priscilavcbrandão@gmail.com. Muito obrigada, doutora, que Deus te abençoe.
Amém, vocês
Grazi,
também.
amém. Grazi, mais uma vez aprendendo e muito.
Ai, amei, amei, Lu. Achei o máximo que agora a gente vai treinar e falar assim. Já treinou para cuidar da sua audição hoje? Ó,
Né?
amei! Vou ler um verso bíblico, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Que a gente nunca perca essa audição aí que ouve o nosso pastor. Que Deus abençoe, queridos. Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, arroba Grazi Donato. Beijo, beijo e até amanhã.
Até.
Valeu, obrigado, doutor. Excelente programa. Vou deixar um verso bíblico aqui também, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, se assemelha ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Que Deus possa te abençoar, querido ouvinte. E para você que quer emagrecer, quer recuperar sua saúde, sua confiança, sua autoestima, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br, agenda uma sessão com o nosso time, a gente vai ficar muito feliz de te ajudar. Eu espero você.
Obrigada, Raul. Até amanhã. E é isso, minha gente. Vida e Saúde vai chegando ao final, mas ainda tem um tempinho de oferecer para você mais uma vez essa revista Máquina Humana. Ei, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, aproveita as orientações que nós temos aqui, ó, separadas nesta revista por especialistas que querem o seu bem, querem que você cuide bem da sua saúde e da sua família. Como que você vai viver aí momentos especiais com seus netos? Como que você vai viver a conquista do seu trabalho, do suor? Do trabalho, aquela viagem dos sonhos, o casamento dos filhos. Se você não tem cuidado da sua saúde, cuide de você para que depois você possa cuidar bem de quem você ama. E pedir essa revista sem pagar nada é uma forma de autocuidado, tá bom? Então peça gratuitamente pelo nosso WhatsApp. Manda para cá a máquina humana que nós entregamos aí na sua casa. WhatsApp 12981510081. 12981510081. Amanhã tem mais Clube da Música, mais um tema super importante por aqui para conversarmos juntos. Marca na sua agenda, marca um compromisso com a gente, com você também, com a sua saúde, a partir das 11 horas da manhã. Na sequência tem Clube da Música, semana de aniversário da Rádio Novo Tempo. O Clube da Música tá mais que especial. Vamos ter Wesley Fonseca por aqui. É coisa boa, hein? Fica aí, não sai não. Mas antes tem informação, tem notícias com Patrícia Mater. Muito obrigada pela sua sintonia, pela sua companhia. Continue aqui ligadinho, sintonizado na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Até mais. Tchau, tchau.